E hoje no CBN Comportamento, nós vamos começar com uma pergunta. Pergunta que muita gente, conversando com amigos, parceiros, enfim, com as pessoas, já gastou um tempinho falando sobre isso. Existe diferença entre homens e mulheres? As mulheres são realmente mais emotivas, os homens são mais racionais. Tem até revistas especializadas que discutem esse tipo de coisa para dizer que homens têm tendência disso, daquilo, mulheres, tendência para isso e aquilo. Até onde isso é uma verdade ou não? Adriana Furlan, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Bom, acredito que você, como eu, já participou, às vezes, teve roda de amigos conversando sobre isso. Ah, porque as mulheres são mais emocionais, os homens são mais racionais. É isso mesmo?
Pois é, né, Gilson? A gente precisa entender que há diferença entre os sexos, sim. E a gente precisa pensar também o que isso significa, né? Mas a gente tem que ter cautela, e isso é uma coisa que precisamos falar sobre isso, que a gente precisa ter cautela para não falar sobre diferenças fundamentais ou profundas, porque a gente pode estar passando uma impressão errada de quem realmente está interessado em saber quem são os homens e quem são as mulheres. Aquele modelo tradicional, conservador, de uma divisão onde a mulher seria o indivíduo dotado de emoção e o homem da razão, aliás, um paradigma bastante polarizado, ele vem sendo modificado aos poucos, com a compreensão que o que a gente deveria buscar é um equilíbrio psíquico para haver uma integração entre a razão e a emoção, e que tanto mulheres quanto os homens tem esse potencial, sim. A tendência dos homens à razão e das mulheres à emoção tem mais a ver com essa forma que eu falava, polarizada na socialização de homens e mulheres, do que com a natureza propriamente dita. Ambos têm potenciais, sim. É que como tudo nessa vida fica mais simplificado, fácil de lidar, quando a gente fecha o conceito na caixinha e a gente não busca ampliar o entendimento sobre, né? Eu te pergunto, Gilson, meninos choram?
Eu já chorei muito na infância, mas nem sempre fui visto como uma pessoa que deveria chorar, né? Claro, até a minha idade de 50 anos sabe que quando você chorava por alguma situação, ainda mais quando era um choro emocional, né? Quando tava uma bronca de um pai, de uma mãe e tal, a gente chorava, até que naquele momento o choro era entendido como uma possibilidade, mas se você se emocionasse com alguma coisa, alguém olhava para você e falava assim, tá chorando, hein, tal, eu fiz aquela crítica, né? Mas já chorei na minha
infância. Exatamente, e o choro estava associado a quê?
Bom, já tive choro, meu, aquele, né, de pai e mãe brigar e tal, né? Meus pais nunca, nesse ponto eu até elogio eles nunca foram de uma agressão física, mas ali foi broca, né? Broca feia de meu pai. Aí chorei. Mas eu era um cara assim, então, eu fui muito sensível para algumas coisas, já chorei emocionalmente.
O choro.
Oi?
O menino chorando era interpretado de que forma?
Ah, a fraqueza, primeiro fraqueza. Isso que eu não via, eu falei assim, ele é mariquinha, ele chora.
Isso.
Tá,
ou seja, era uma atribuição ao gênero feminino, que é visto como sexo frágil, como um sexo que precisa ser submisso. E que as mulheres, ao longo da história, vêm arduamente lutando para ampliar esse conceito. Né? A gente chora porque a gente tem emoção. E aí tanto faz, se é um garoto, uma garota, se é um homem, se é uma mulher. Nós choramos porque nós somos capacitados de sentimento. E ótimo, e parabéns, e que bom que as crianças e as pessoas adultas choram. Né? É uma expressão do sentimento e muitas vezes, inclusive, é uma expressão empática. Né? Quando a gente está ali assistindo um filme ou quando a gente está assistindo uma notícia, especialmente vivendo em pandemia, nós temos muitos motivos para nos sensibilizar e muitas vezes essa sensibilidade leva às lágrimas. Isto é uma construção de um conceito pautado num tradicionalismo e um construto histórico E que hoje em dia a gente está modificando isso. Me responda, Gilson. Capricha na resposta.
Vamos lá.
Mulheres são sexo frágil?
Olha, eu pela experiência que eu tenho, não. Inclusive, eu tenho situações aqui de experiência da minha vida, que de mulheres que souberam enfrentar certas situações, que eu te juro, eu fiquei assim surpreso, e fiquei admirado pela maneira como algumas delas conduziram situações que exigiam muita racionalidade, um equilíbrio emocional imenso. Eu conheci algumas mulheres que eram capazes de fazer isso. O Júnior Bataglini, que é um ouvinte que está participando, o Júnior falou o seguinte, ó. Ele acha que essa diferença entre homens e mulheres são coisas de 50 anos atrás, tal, né? Acho que ele afina um pouco com a gente ainda, né? Está mudando a coisa, né?
Para quem está aberto, com a cabecinha aberta, e não está se sentindo ameaçado, sim. Isso é, os novos tempos estão trazendo mesmo um olhar mais ampliado. Mas veja, eu não preciso achar que o meu universo está sendo ameaçado. Uhum. Porque se eu achar que está sendo ameaçado, eu vou pegar para mim e eu vou continuar sendo preconceituoso sobre o que seria do gênero feminino e o que seria do gênero masculino. Uhum. Né? E hoje nós temos uma amplitude sobre essa ideia do masculino e do feminino, e que a gente tem esse entendimento disso, que são relações estabelecidas na sociedade e que passam, perpassam por poder e hierarquias. Então, a emancipação da mulher não quer dizer que ela quer tomar o lugar do homem, e essa é a interpretação que muitos têm. A mulher não quer ser homem, a mulher não quer concorrer com ele. Né? Elas apenas querem, nós queremos, dignamente ser emancipadas, viver num mundo melhor, sem insegurança, sem violência. E é fantástico, porque não apenas as mulheres estão conquistando, os homens também estão podendo externar o seu sentimento e se aproximar mais do universo que antes era tido apenas da mulher. Hoje não é mais a mulher apenas a rainha do lar. Hoje nós temos rainha e rei. E se houver uma boa comunicação, uma boa parceria, um bom entendimento sobre as responsabilidades, a gente divide, né, todas as incumbências, desde lavar a louça, quanto ir na reunião para saber do filho, quanto trazer o provimento para dentro de casa. Então, o progresso é mulheres e homens juntos, livres, emancipados, sem neuroses. E a gente precisa de uma emancipação cultural, econômica e sexual.
Vou colocar a linha na fogueira e duas coisas que você falou. As mulheres não estão para tirar lugar do homem. Será que tem lugar? Acho que não tem lugar de ninguém, né? Existem posições que as pessoas tomam na vida, eu penso um pouco nisso. E não tem lugar que a gente, vai tirar o lugar do homem. O homem tem lugar, né? Tem tradicionalmente, que a gente acha que tem, mas efetivamente não tem. Eu achei barato que você falou assim, rei e rainha do lar, né? E tem lar que tem duas rainhas e lar que tem dois reis, né?
Sim, eu coloquei no âmbito.
Não, achei legal. Legal. É só pra falar que homens e mulheres são tão iguais que podem, inclusive, de iguais fazer uma diferença, né, meu cara? Isso é legal.
Exatamente. A gente precisa ampliar o entendimento.
Exatamente.
A gente precisa compreender, como você muito bem colocou, não é lugar de ninguém. Aliás, é assim, é o lugar de quem está comprometido, isso. É o lugar de quem é responsável, é o lugar de quem quer fazer algo pelo outro, é alguém que se enxerga, é alguém que se aceita, é alguém que está de bem com a vida. Esse é o lugar. Quem vai ocupar? Se vai ser o gênero masculino, feminino, se vai ser o sexo feminino, o sexo masculino, se vai ser o heterossexual, o transexual, o homossexual, o transgênero, não importa. O que importa é que o lugar está lá e pode ser preenchido por qualquer pessoa que queira e que se responsabilize por tal.
Bom, quase sempre sou eu que te faço pergunta, agora eu te faço uma bem rapidinho, você responde rápido, com o meu tempo esgotado, mas enfim, estou com vontade de te fazer essa pergunta. Uma vez eu li na Exame, na Valor Econômico, sobre as mulheres bem-sucedidas e as dificuldades que elas têm nas relações pessoais. Quanto mais, na prática, a pesquisa mostrava o seguinte, né, que quanto mais a mulher é bem-sucedida profissionalmente, ascende na sua carreira profissional, ela começa a ter os homens, claro, né, se ela for hétero, os homens se afastando dela. É isso mesmo?
Gilson, homem poderoso é atraente. Mulher poderosa é excelente.
Exatamente.
Nós ainda precisamos construir, melhorar os nossos homens para entender que uma mulher poderosa nos negócios não significa que ela está querendo estar acima do homem. Essa mulher pode, inclusive, ser objeto de inspiração. Olha, né? Me foge o nome dele agora porque eu sou péssima para nomes. Mas o presidente da França, né? Esse é um homem que entendeu tudinho.
É, eu acho importante entender. Tomara que todos entendam. Furlan, muito obrigado por essa conversa. Até nosso próximo programa.
Até nosso próximo programa, Gilson. E vamos tentar dar uma estendida nisso aí. Precisamos falar sobre gênero.
Podemos sim.
Semana a todos.
Semana que vem, se quiser, está na agenda.
Opa, feito.
Feito, então. E você pode entrar em contato com a Adriana Furlan, você pode mandar uma mensagem, uma pergunta para ela, uma sugestão, pelo e-mail cbncomportamento@cbnmaringá.com.br.